בעזרת השם, דף נון ג' תתת ג' נזיר. הולה פסור, שלום עליכם לטודס. סתמוס דף נון ב' עמוד ב', נאוויתה וליה ג'יבאשו, ביי רבי ברחמה. רבי ברחמה ואי, פלמה כסתאו, פוליטימוס כאינטרודוזי, פרנטינדה כסתאו. Vimos no DAF anterior de passagem um assunto, não foi bem mencionado, porque não era bem o tema do DAF anterior. O assunto é com relação ao Nazir que entrou num recinto e tinha lá ossos de um falecido. Então a Mishnah, que a gente está tentando explicar nas Gmarot, diz que o Nazir que entrou num recinto, que tem lá meio cav de ossos de falecido, meio kav é mais ou menos 700 gramas. Ele entrou nesse recinto, ele se impurificou, a impureza do falecido, que se espalha por todo o recinto, tumat oel, como se tivesse um cadáver lá. Ele tem que começar a nezirut outra vez, ele vai se purificar, etc. Vai cortar o cabelo, trazer o sacrifício e começar a nezirut do princípio. Então, da Mishnah aparece que ele tem que entrar num recinto que tenha meio kav de ossos para interromper a Nezirut, resetar a contagem da Nezirut dele. Depois, no Shur de ontem, a gente viu uma braita que traz a opinião de Bet Shammai e Bet Hillel, e a opinião de Shammai. A braita diz que se tem Rova Kav, um quarto de um Kav de ossos no recinto, impurifica o recinto, conforme Bet Hillel, é um quarto de um Kav de ossos de um falecido, mais ou menos 350 gramas de ossos, que compõem a maioria do esqueleto, ou em volume ou em número. Como os ossos das mãos e dos pés têm muitos ossos, porém são ossos pequenos. Então fala Betilel, se esse um quarto de um cav compõe a maioria do esqueleto em volume ou em número de ossos, a impureza do falecido se espalha por todo o recinto. A Mishnah diz que o Nazir, que entrou num recinto que tem meio cav de ossos, tem que começar a Nezirut do zero. E a outra braita diz que tem um quarto de um cav de ossos no recinto, o recinto se impurifica todo ele. Então como fica isso? Então, para entender essa questão, temos que entender quando é que o Nazir, que se impurificou em presença do falecido, tem que se purificar, trazer sacrifícios, cortar o cabelo e começar a Nezirut do zero. É só se ele se impurificou em pureza do falecido pela Torá. Aí tem a obrigação de cortar o cabelo, trazer os sacrifícios. Porém, se ele se impurificou em pureza rabínica, impureza que foi decretada por instituição rabínica como uma cerca, e ele se impurificou em essa impureza do falecido, ele não pode trazer sacrifício, porque pela Torá não está obrigado, ele não pode cortar o cabelo, porque pela Torá não interrompeu a Nezirut, pela Torá ele está puro. Pela lei bíblica ele continua puro, pela lei rabínica ele se impurificou. Então essa é a resposta da questão que a gente estava falando anteriormente. Se o Nazir entrou num recinto que tem lá meio cav de ossos, ele se impurificou pela Torá. Se esse meio kav compõe a maioria do esqueleto em volume ou em número de ossos, ele se impurificou pela Torá e ele tem que começar a Nezirut pela Torá outra vez. Essa lei que um quarto de um kav impurifica o recinto é uma lei rabínica, é uma cerca. Os sábios decretaram que o recinto está impuro por esse do falecido, porém pela Torá não está. Então se o Nazir entrou num recinto que tem um quarto de um kav de ossos, ele só se purificou pela lei rabínica, ele não interrompeu a Nezirut, ele não pode cortar o cabelo, não pode trazer os sacrifícios. Sobre isso, pergunta a Gemara indo além. Bai Ram Bar Chama. Ram Bar Chama perguntou. Prova atzamot min shidra ve gulgolet mai. Qual é a lei se num recinto tem um quarto de um kaf de ossos, porém esses ossos são ou da coluna ou ossos do crânio do falecido? Mas qual é a lei? Agora temos ossos da coluna, ossos do crânio. Vemos já que a coluna e o crânio são partes muito dominantes do corpo. Então, será que tem uma diferença? Por isso que a Mishnah fala que só se tem meio cav, mas ele se purificou pela Torá, é meio cav de ossos genéricos, no resto do corpo. Porém, se são ossos da coluna ou do crânio, uma vez são partes mais dominantes do corpo do falecido, mais importantes, então talvez é diferente, é mais grave, é como se fossem um cadáver inteiro lá, se tem um quarto de carne, de ossos da coluna ou do crânio, se impurificaria talvez o recinto pela Torá, e se Nazir interrompeu pela Torá no exílio dele, ou de uma loxinal, talvez não faz diferença. Não faz diferença de onde são os ossos. A lei é meio carne de ossos, é meio carne, não importa se é um quarto de um carne da coluna ou do crânio, ou de outro osso do corpo. Amarava disse dava uma prova para responder essa questão. Tashma, uma prova da nossa Mishnah. Hashidrava Gulgolet. A Mishnah diz: se o Nazir entrou num recinto e tem lá um crânio de um falecido, ou tem a coluna inteira, com as costelas inteiras, ele se impurificou e preso o falecido pela Torá, tem que começar no exílio do zero. Falarava: Veisakadat Arrovat Samodat Minshidrava Gulgolet Hamir. E se você quer falar que um quarto de um kaf, de ossos da coluna ou do crânio, é mais grave do que ossos do resto do corpo e impurifica o Nazir pela Torá se ele entrou lá? Litni al-Roma Tzamot Habaminashidra. Rava entende que, por padrão, um crânio humano, a coluna humana, tem mais do que um quarto de um kaf de volume. Tem mais do que mais ou menos 350 gramas em volume. Então, por que a Mishnah tem que ir tão longe assim? Falar que se tem um crânio inteiro que tem mais do que um quarto de um cabo de volume, ou a coluna inteira que tem mais do que um quarto de um cabo de volume, a Mishnah poderia falar uma novidade maior. Se tem lá um quarto de um cabo do crânio, ou um quarto de um cabo da coluna, o Nazir se impurificou, porque a Mishnah tem que falar que tem um crânio inteiro, mesmo que tem parte do crânio. Também seria a mesma coisa, se tem esse volume de um quarto de um cabo. Ou da coluna, a mesma coisa. Então fala, Rava, a Mishnah não fala assim, a Mishnah não menciona esse quarto do Kav. Então se vê daqui que esse quarto do Kav não impurifica pela Torá, mesmo que seja da coluna ou do crânio. Fala, Mará, começamos num gimel em cima. Verá, Rava ou Beamar? Porém, o próprio Rava falou diferente a explicação da nossa Mishnah. Lo nitzrecha ela leshidra vegulgora tchem baendro batzamot. Rava explicou a nossa Mishnah diferente. Rava disse que a coluna e o crânio que está mencionado na nossa Mishnah é a coluna que não tem um quarto de um kaf. É o crânio que não tem um quarto de um kaf. Ou seja, pode ser que é de uma criança lá além que faleceu. Essa é a novidade da Mishnah. Que o quê? Que mesmo que não tenha esse volume de um quarto de um kaf, mesmo assim, uma vez que é um crânio inteiro, uma coluna inteira, uma parte dominante do corpo importante está inteiro também. Impurificar tudo o recinto como se fosse o próprio corpo do falecido. Então, como ela pode explicar de uma forma Mishnah e depois explicar de outra forma? Foi uma bata deixar o Mirabe aqui. Realmente, Rava tinha explicado, como a gente falou no princípio, a nossa Mishnah. Depois ele escutou de Mirabe Akiva que a explicação da Mishnah não é assim. A explicação é como a gente acabou de ver. Que a Mishnah veio inovar é que se tem um crânio, mesmo que tem menos do que um quarto de um cabo de volume, mesmo assim, ou a coluna, impurifica todo o recinto. Então Rava voltou atrás da explicação da Mishnah, porém não tem uma prova da Mishnah para nenhum dos lados ainda. Será que um quarto de um kaf, de parte da coluna ou parte do crânio, impurifica todo o recinto pela Torá ou não? Tashma, uma prova agora. Shammai Omer fala Shammai, vimos a opinião de Shammai ontem. Etzem echad min hashidra u min hagulgolet. Fala Shammai, um osso da coluna ou um osso do crânio impurifica todo o recinto. O que falou Shammai? Siga os comentaristas. Shammai disse o seguinte: um quarto de um kaf de ossos da coluna, ossos do crânio, impurifica o recinto pela Torá. Shammai tinha certeza da resposta dessa questão que a gente está tentando achar a resposta. Conforme Shammai, um quarto de um kaf da coluna ou do crânio impurifica todo o recinto pela Torá, mas ele que entrou lá e interrompeu a Nezirut dele. Shammai disse que tem uma lei rabínica, uma instituição dos sábios, que também um osso da coluna ou um osso do crânio impurifica todo o recinto. Então fala, Agmará. Se Shammai sustenta assim que mesmo um osso da coluna ou do crânio impurifica o recinto pela lei rabínica, e os sábios aparentemente discutiram com Shammai em uma alahá. Qual é a alahá? Essa alahá de um osso deve ser que os sábios concordam com Shammai na outra alahá. Qual é a alahá? De um quarto do kaf, da coluna ou do crânio, num recinto que impurificaria pela Torá. E o Nazir que entrou lá interrompeu a Nezir dele pela Torá. Ou seja, aparentemente Shammai e os sábios não estão discutindo em duas discussões. Shammai não está tão distante dos sábios assim. Então deve ser que os sábios concordam com chamar nessa alahá do quarto, do ka, da coluna ou do crânio. Quem purifica pela Torá, isso responderia a nossa questão. Fala, não tem prova. Shane Shamay de Mahmir Tfei. Shamay é uma exceção à regra. Na maioria dos casos, os sábios discutem e estão próximos um do outro. Porém, Shamay se distancia dos sábios para dificultar a alahá, às vezes ele é mais rigoroso. E pode ser que tem duas discussões. Shamay discutiu em dois assuntos diferentes do mesmo tema com os Hakamim. Um assunto seria que um quarto do Kav, da coluna do crânio, conforme Shamay purifica pela Torá e conforme os sábios não. E Shamay foi além, que tem uma lei rabínica que um osso da coluna, um osso do crânio que seja, impurifica o recinto pela lei rabínica. E os sábios dizem que não. Então, fala Gemara, Lifshot Minah. Então, por que você não usa isso como uma prova? Se é normal que Shamay se distancie tanto da opinião dos sábios, deve ser que os sábios também discutiram com Shamay nessa lei do quarto do cavo, esses 350 gramas de osso da coluna do crânio, que conforme o Sakhamim, não impurifica o recinto pela Torá. Se Shamay diz que sim, deve ser que os sábios dizem que não. Tama de Shamay de Mahmir, alirabanana de Ika Hatzika Vatzamor. Talvez só Shamay, que foi mais rigoroso e falou que um quarto de um cavo da coluna do crânio purifica pela Torá, porém, conforme os sábios, somente meio cavo, mais ou menos 700 gramas, como a gente mencionou, de ossos de qualquer parte do corpo impurifica a temperatura. Menos do que isso, não. Talvez porque você não responde assim a questão. Pode ser que Shamay se distancie até muito da opinião dos sábios? Porém, às vezes não. Não tem uma prova daqui. Você não pode falar que se Shamay diz que um quarto do cavo impurifica a temperatura, se é osso da coluna ou do crânio, os sábios discutem. Pode ser que eles concordam, pode ser que a única discussão é com relação à lei de um osso da coluna, um osso do crânio, que conforme os sábios não impurifica o recinto nem pela lei rabínica. Então não tem prova ainda, mas deixei isso em aberto. Amar Abeliezer, disse Abeliezer, Skenim Arishonim Miktsatana Yomri. Fala Abeliezer que os sábios das gerações passadas, parte deles sustentava o seguinte, Hatsi Kava Tzamot e Hatsi Lugdam Lakor. Que meio cavo de ossos, independente de qual osso seja, meio cavo de ossos, ou meio lug de sangue do falecido, lakol, impurifica pela Torá, para todos os aspectos. Rova atzamot, um quarto do cavo de ossos do falecido, vereviita, e um quarto de um lug de sangue, lo lakol, não impurifica para nada. O Mixatana e Omrim, parte dos sábios falava diferente. Afrova atzamot verevi dam lakol. Também um quarto de um cavo de ossos impurifica para tudo. Também um revi de sangue, mais ou menos 86 ml de sangue, impurifica para tudo. Então, parte dos sábios das gerações passadas sustentava que um revi de sangue não impurifica nada. 86 ml de sangue do falecido não impurifica nada, ou um revi de cavo dos ossos não impurifica para nada, somente meio cavo de ossos impurifica para todos os aspectos pela Torá, e meio lug, que são dois revit, impurifica pela Torá todo o recinto. E os outros sábios sustentam que também um revi de sangue do falecido, ou um quarto de um cavo de ossos, independente se é da coluna ou de outra parte do corpo, impurifica todo o recinto. Contanto que seja a maioria do volume do esqueleto da pessoa, ou a maioria em número, como a gente mencionou. Bedin Shira Acharem Amru, os sábios que vieram depois falaram, Hatsi Kava Tzamot Hatsi Lug Dam Lakol. Meio cavo de ossos do falecido, ou meio lug de sangue, dois revi, e purifica para tudo, pela Torá. Rova Tzamot Verevi Idam, Letrumav Kodashim, Avalor Nazir Velse Pesach. Porém, um quarto de um cavo de ossos, ou um revi de sangue, 86 ml, letrumado kodashim impurifica pela lei rabínica, proibindo, por exemplo, um coelho que entrou nesse recinto, de comer trumá, a oferenda do coelho, parte da safra que está para o coelho, algo sagrado, ele não pode comer se ele entrou nesse recinto pela lei rabínica, porque tinha lá um revi de sangue, ou um quarto de um cavo de ossos. E kodashim, qualquer pessoa que entrou lá não pode comer sacrifícios. Pela lei rabínica também tem que se purificar. A valor nazir, porém, se um nazir entra nesse recinto, que não tem meio cavo de ossos, não tem meio lugo, dois levi de sangue, ele não interrompeu a nesiru dele, ele não pode cortar o cabelo, não pode trazer os sacrifícios, ele se purifica dessa impureza rabínica e continua a nesiru dele. Você pensa, e também uma pessoa que entrou nesse recinto, ele estava na véspera de Pesach, tinha que trazer o sacrifício de Pesach, entrou nesse recinto. Ele pode trazer o sacrifício de Pesach, porque pela Torá ele não se impurificou. Então, os sábios que vieram depois falaram, nossa Mishnah concorda com isso, que somente meio cavo de ossos, ou meio lug, dois levi de sangue purifica pela Torá para todos os aspectos, nem para trumá, para sacrifícios, para o nazir, interromper a nezirut, para a pessoa não poder trazer o sacrifício de Pesach, porém menos do que isso, não impurifica pela Torá, só impurifica pela lei rabínica, se tem lá um quarto de um cavo, ou um levi de sangue, o coelho não pode comer trumá, qualquer pessoa não pode comer um sacrifício, porém o nazir não se purificou pela Torá, não interrompe a nezirut, a pessoa que tem a mitzvah de trazer o sacrifício de Pesach, tem que trazer sim, porque pela Torá não se purificou. Essas são as três opiniões. A nossa Mishnah fixa a Halakha, como os sábios que vieram depois, Bedin Shelachare, fala, Merdi Enachrat Shlishit Machrat. No final das contas, a gente sabe que quando um sábio fala um oposto, e outro sábio fala outro oposto, e um terceiro fala algo no meio, um meio termo, a pshará, a Halakha não é necessariamente como esse que fez um meio termo. Então, por que a nossa Mishnah fixou a Halakha como esses sábios que vieram depois? E fez esse meio termo entre as duas primeiras opiniões? Amar Bekov Bar Idi, fala o sábio, Mipishmu Amru, os sábios que vieram depois, esse Bedin Shelachareim, eles tinham eles receberam isso de rabino para aluno. Mipi Hagai Zecharia Umalachi. Não falaram isso por opinião pessoal deles. Eles receberam de tradição desde os profetas Hagai Zecharia e Malachi. Que essa é a lei. Então isso fica para nós. Meio cavo de ossos, meio lugo de sangue do falecido, impurifica tudo para todos os aspectos pela Torá. E um revi de sangue do falecido, ou um quarto de um caso, e purifica para a lei rabínica com relação a trumá e sacrifício, não com relação a nazir, e não com relação ao sacrifício de Pesach. A nossa Mishnah fala, como a gente já viu várias vezes, vários tipos de impureza do falecido que impurificam o recinto, e se o nazir entrar lá, ele tem que interromper a nezirut e começar outra vez. E a Mishnah fala isso duas vezes. Por que essa redundância? Esse é o assunto da Gemara aqui. O que a Mishnah começa falando isso, que essas são as impurezas que o Nazir se impurificou, porque entrou num recinto, se impurificou e preso o Tumat Met, começa a Nezirut outra vez. Isso que a Mishnah veio especificar é porque a Mishnah veio excluir alguma coisa, veio excluir um caso que também foi mencionado na Mishnah, que o Nazir, ele entrou, por exemplo, num recinto que tinha lá um osso, que tinha o volume de um grão de cevada. Ele não se purificou em presa do falecido. Porém, se ele encostou ou carregou esse osso mesmo sem encostar, ele se purificou em presa do falecido pela Torá e tem que começar a nezirut outra vez. Então, com relação a ossos, como a gente já me ensinou, o nazir tem que começar a nezirut outra vez e entrou num recinto que tem meio cavo, 700 gramas de ossos lá, mais ou menos. Porém, se ele encostou num osso que tem o volume de um grão de cevada ou carregou mesmo sem encostar, ele se purificou pela Torá. Isso que a Mishnah indica no princípio. Da Magaova Masao Inebel Ailolo. Somente se o Nazir encostou ou carregou esse osso, ele se purificou pela Torá. Se ele entrou no recinto, ele não se purificou necessariamente. Da Elodeseifa, isso que a Mishnah repete, Lemaut Evenas Ruchit. Veio excluir uma situação que o Nazir, ele entrou embaixo de uma Evenas Ruchit. Vamos deixar esse assunto para amanhã, é um assunto à parte, vai ter uma Mishnah que vai citar sobre isso, é melhor deixar para ter mais clareza no próximo DAF. Não percam amanhã esse assunto. Continua a Gemara, Hatzikav Atzamot. A Mishnah fala que o Nazir entrou num recinto que tem meio cavo de ossos, ele se purificou pela Torá. Viramos a página. Hatzikav Atzamot in, Rova Atzamot lo. Somente se tem meio cavo de ossos, se tem um quarto de um cavo, menos do que meio cavo, até um quarto de um cavo, ele não se purificou. Eiridai, pergunta agora qual é o caso da Mishnah? Ilema de it beon atzamot que seura teipu klei mishumetzim ka seura. Só que a Gemara está perguntando aqui, explicam os comentaristas, tem a ver com a nossa Mishnah, a próxima Mishnah. Está indicado na próxima Mishnah, vamos já ver amanhã, Bezat Hashem, que a pessoa que o Nazir entrou num recinto que tem menos do que meio cavo de osso, ele não se purificou pela Torá. que a Mishnah veio indicar, repetindo essa lei na próxima Mishnah, é que se ele encostou nesse volume de ossos que tem, mesmo que seja um quarto de um cavo de ossos, ele sim se impurificou. Se ele carregou esse volume, ele sim se impurificou pela Torá. Então, a Gemara aqui pergunta uma pergunta para a nossa Mishnah, pegando emprestado essa informação da próxima Mishnah. Ou seja, está indicado na nossa Mishnah também, se isso que a próxima Mishnah fala, a nossa Mishnah concorda, que se o Nazir entrou num recinto que tem um quarto de um cavo de ossos, ele não se impurificou. Porém, se ele encostou ou carregou esse volume, ele se impurificou. Pergunta Erhidame, qual o caso que a Mishnah tem que nos indicar isso? Se o caso é que nesse volume de ossos tem ossos que tem o volume de um grão de cevada, isso já foi mencionado no, na continuação da nossa Mishnah, que se o Nazir encostou num osso desse, ele se impurificou, ele carregou, ele também se impurificou. Porque a Mishnah tem que indicar que se ele encostou numa pilha de ossos que tem o volume de um quarto de um cav, ele se impurificou, ou se ele carregou a mesma coisa. Ele acabou de encostar em um osso que tem o volume de um grão de cevada, seria suficiente para impurificar ele pela Torá, começar no exílio do zero. Então fala agora o caso que a Mishnah veio indicar, é mesmo que esses ossos estão triturados, não tem esse volume da seurá, do grão de cevada, uma vez que é uma grande quantidade, um quarto de um cavo de ossos triturados, ele encostou, carregou esse volume, ele se impurificou pela Torá e tem que começar no exílio do princípio. Então, se tem menos do que esse volume de um quarto de um kav, ele não se impurificou pela Torá. Se tem esse volume, um volume considerável, então ele se impurificou pela Torá. E revisando, se o Nazir encostou em um osso que tem esse volume de um grão de cevada, também se impurificou pela Torá. Porque a Mishnah eu falo que mesmo se estão triturados, se tem esse volume de um quarto de um kav, ele se impurificou pela lei bíblica. Continuamos. Alevei minamet velevei minachai, shesh alevei basar karaui. Um outro caso que a Mishnah menciona, o Nazir entrou num recinto e tem lá um órgão de um falecido, um órgão que foi extraído de uma pessoa viva por motivos de saúde, por exemplo, que tem basar karaui, tem uma certa quantidade de carne mínima nesse órgão. Então, o que significa esse volume mínimo? Fala os comentaristas, se tem um certo órgão do falecido em um certo recinto, o corpo não está lá, só tem esse órgão, ou um órgão foi extraído de uma pessoa viva. Se esse órgão tem a carne que ele precisaria ter para, se ele estivesse num corpo vivo, esse órgão se manteria vivo. Então, se esse órgão tem esse volume de carne, isso é algo importante do corpo e carrega em si a impureza do falecido como se fosse todo o cadáver. Impurifica todo o recinto, mas ele entrou lá e se impurificou pela Torá. Fala agora, ele além basar karawima. O que acontece se esse órgão não tem esse volume mínimo de carne? Qual é a halakha? Se é com relação ao recinto, a Mishnah já indicou que não impurifica o recinto. A questão aqui é com relação ao contato, ou com relação à carga. Se é que o Nazir encostou num órgão desses, que não tem esse volume de carne, ele se impurificou pela Torá? Se ele carregou e se impurificou pela Torá, tem que começar no exílio do zero ou não? Qual é a lei? Rabbi Yochanan amar, ele Nazir megalei achalem. Fala Rabbi Yochanan que não. Ele não se impurificou pela Torá. Esse órgão não é nada. Se ele não tem a carne suficiente que ele precisaria para se manter vivo num corpo, ele não é um órgão relevante e não impurifica a impureza do falecido. Eshakish amar anazir migalei achalem. Fala Eshakish que sim. O Nazir que encostou, carregou esse órgão, mesmo que não tenha esse volume de carne, ele se impurificou pela Torá. Amar Rabbi Yochanan amar, fala Rabbi Yochanan, ele anazir migalei achalem. Rabbi Yochanan disse que o Nazir que encostou, carregou esse órgão, não se impurificou. Por quê? Da Akhtan Ibereisha, Rebbe Yohan, ele vê isso da nossa Mishnah. Al Ever Minamet Bel Ever Minachai. A Mishnah menciona o órgão do falecido, o órgão que foi extraído da pessoa viva. Então, Shesh Alem Kazait Basar Inaval Enalem Lo. A Mishnah diz que se tem esse volume de carne, volume mínimo, isso impurifica o recinto. Se não tem esse volume de carne mínimo, não impurifica o recinto. E a Mishnah não disse que se não tem o volume, esse volume mínimo de carne, basar karaui, impurifica a impureza do contato, a impureza da carga. Com relação ao osso, o volume da cevada, a Mishnah sim mencionou isso. Com relação ao órgão que não tem esse volume de carne, a Mishnah não mencionou. Então, a Biohan vê da nossa Mishnah que esse órgão que não tem esse volume de carne nem impurifica tumat magá, a impureza do contato, ou tumat massá, a impureza da carga. Vira Bishimon ben Lakish, o Vira Bishimon ben Lakish discute. Megaleach, ele sustenta que o Nazir, que ele encostou nesse órgão, ele se impurificou, ele carregou também, se impurificou pela Torá. De onde isso aqui sabe? Isso me deu que está nebessivo, diz que a próxima Mishnah, que a gente vai amanhã, Bezat Hashem, não mencionou esse caso. Se a próxima Mishnah menciona a série de coisas que o Nazir que fez, ele não se impurificou em presença do falecido. E na próxima Mishnah, a Mishnah não mencionou se o Nazir encostou ou carregou um órgão que não tem esse volume de carne e não se impurificaria em presença do falecido. A Mishnah não mencionou isso, falei isso aqui, já vejo na próxima Mishnah, que se o Nazir encostou nesse órgão, ele se impurificou pela Torá, se ele carregou a mesma coisa. Rabbi Yochanan amar lecha, Rabbi Yochanan vai responder, vai rebater a pergunta. Fala Rabbi Yochanan, a próxima Mishnah não tem que mencionar isso, porque tudo que já foi indicado ou mencionado na nossa Mishnah não tem que ser repetido na próxima Mishnah. Seria uma redundância. Então, o fato desse caso do órgão que não tem esse volume mínimo de carne não foi mencionado na próxima Mishnah, que não impurifica o Nazir, não é prova que se impurifica. Fala Bilhá, não impurifica. O motivo que a próxima Mishnah não mencionou isso é porque já foi indicado na nossa Mishnah, como o Rabbi Yochanan explicou anteriormente. Pergunta agora uma série de perguntas para Rabbi Yochanan. Essa lei do meio cavo de ossos, a Mishnah menciona na nossa Mishnah com ação Nazir que se o Nazir entrou num recinto de meio cavo de ossos, se impurificou. Se deduz aqui que menos do que isso, ele não se impurificou se ele entrou nesse recinto, não se impurificou pela Torá. Vektara Peseifa. E mesmo assim, a próxima Mishnah menciona isso. Rova Atzamot. Menciona que se o Nazir entrou num recinto que tem um quarto de um cavo de ossos lá, ele não se impurificou pela Torá. Se uma redundância, Rabbi Yochanan diz que a Mishnah não se repete. Mahatam ilav rova atzamot hava amina filo al magaov al masaolo. Fala Gumara, se a próxima Mishnah não tivesse mencionado essa situação do um quarto do cavo de ossos, menos que metade de um cavo é a mesma coisa, que nem purifica o Nazir que entrou lá, se a Mishnah não tivesse repetido isso, eu pensaria que mesmo que o Nazir encostou nesse volume de um quarto de cavo de ossos triturados, não impurifica ele, se ele carregou esse volume, não impurifica ele. Leach Yitzir Lemit Nerova Atzamot. Por isso a Mishnah teve que repetir no próximo, teve que repetir essa alahá no próximo Daf, e disse que se o Nazir entrou num recinto que tem esse volume de ossos, ele não se impurificou. Aí lá no Uden Nazir Megaleach, somente nessa situação ele não se impurificou, porém se ele encostou nessa pilha de ossos triturados, como a gente mencionou antes, ou carregou, ele sim se impurificou. Então não é uma redundância, a Mishnah teve que indicar essa lei na próxima Mishnah. Continua agora perguntando para Bilhan. Ve'a hatzi lugda. A lei do sangue, essa metade de um lug de sangue, dois revi de sangue na nossa Mishnah, diz que impurifica todo o recinto, deshmat mina hatzi lugda in revi damlo. Se deduz a nossa Mishnah que se nós entramos nesse recinto que tem dois revi de sangue, meio lug de sangue, nessa situação impurifica todo o recinto e às vezes impurificou pela Torá. Porém, se ele entrou lá e tem só um levit de um quarto de um lug de sangue, um levit de sangue, ele não se impurificou pela Torá. Victor Ebeseifa, mesmo assim, a próxima Mishnah falou a mesma coisa. Levit Idam, se ele entrou num recinto que tem um levit de sangue, ele não se impurificou. Você vê que a próxima Mishnah repete o que foi já indicado na nossa Mishnah. E Rabbi Yochanan diz que não. Mahatam Lapukim Ederabi Akiva. Fala mais que não tem nenhuma redundância. O que a próxima Mishnah diz essa alahá do Levit é para indicar que a lei não é como Rabbi Akiva. Ou seja, Rabbi Akiva é aquele que sustenta que um Levit de sangue do falecido, 86 ml de sangue, impurifica todo o recinto. Então, a próxima Mishnah diz que a alahá não é como Rabbi Akiva, por isso tem que repetir. Ou seja, mesmo que Rabbi Akiva discute com a nossa Mishnah, a alahá não é como Rabbi Akiva. A nossa Mishnah diz que meio lug de sangue impurifica o recinto. Rabbi Akiva diz que um quarto de um lug, um levita impurifica o recinto. A nossa Mishnah repete isso para falar que não. A alahá, nessa situação que tem a discussão entre a nossa Mishnah e Rabbi Akiva, não é como Rabbi Akiva. O Tosfot diz que as próximas palavras da Agmará até a palavra Hai estão a mais. Então não vamos ler isso. Paramos aqui por hoje, não percam amanhã. Amanhã a gente vai ver melhor a explicação da discussão entre Rabbi Yochanan e Reish Lakish, em qual caso eles estão discutindo esse órgão que não tem esse volume mínimo de carne, E nos aproxima a Mishnah, que diz várias situações que o Nazir teve uma certa aproximação com o falecido, mas não se impurificou pela Torá. Vamos aprender várias leis dessa impureza do recinto, quando é que se espalha, quando é que não se espalha a impureza no recinto. Não vale a pena perder. Baruch Adonai Leolam, amém, amém.